Parashá dessa semana, ou mais especificamente as parashiot dessa semana, são Acharemot e Kedoshim. E lembrando mais uma vez que em Israel essa semana se lê Parashat Emor. Essas duas parashiot de Acharemot e Kedoshim, a primeira parashá, Parashat Acharemot, boa parte dela é lida em Yom Kippur, porque ela fala justamente sobre o serviço do Kohen Gadol no dia sagrado de Yom Kippur. Depois a Torá fala alguns outros detalhes a respeito das oferendas. E, finalmente, no final da Parashá, fala sobre uma série de proibições de incesto, proibições incestuosas. Depois, Parashá de Kedoshim é uma Parashá muito rica em mitzvot, ela é muito cheia de mitzvot. Cada versículo tem, às vezes, duas ou três mitzvot no mesmo versículo. Num dos versículos de Parashat Kedoshim, a Torá fala: Ukutzerchem et ketzir artzechem. Quando vocês ceifarem a colheita, o trigo, da terra de vocês. Lotechale peatzadecha bekutzrecha. Você não vai ceifar tudo quando você ceifar. Ou mais especificamente, você não vai cortar o canto do seu campo, você não vai cortar e ceifar a ponta do campo, e etc, etc. E depois a Torá traz mais algumas coisas que você não pode fazer no campo, são tudo coisas que você deve deixar para os necessitados. E aí então termina o versículo dizendo: a nível da guerra, você vai deixar para o pobre, para o convertido. Deus, o vosso Deus. Mas é interessante que o versículo começa falando no plural e de repente ele passa a falar no singular. Ele fala: quando vocês ceifarem, no plural, o trigo da terra de vocês, de novo no plural, e aí a Torá passa a falar no singular: não corte, no singular, o canto do seu, no singular, campo. Por que a Torá de repente muda? Começa falando no plural e passa para o singular. Rabbi Yonatan Eifshitz traz uma ideia extremamente interessante. O campo, o seu campo, na realidade não é apenas seu. O seu campo, Deus deu para você um campo, para você dividir com pessoas necessitadas. Então, na realidade, esse campo não é apenas seu. Você tem sócios. Você tem sócios que vão receber daquilo que você tem no seu campo. Por isso, vem a Torá e fala: quando vocês forem cortar o campo de vocês, quer dizer, você tem sócios. Continua a Torá dizendo: você não vai se comportar como dono absoluto desse campo. Ou seja, lotechale, não acabe com o canto do seu campo, considerando que ele é apenas seu e você pode pegar tudo para você. Não faça isso. Sabe por quê? Porque ele é a nível que está zovotando. Você tem que dar para os pobres. Você tem que deixar essa parte para os pobres. Não se comporte como dono absoluto. Você tem sócios. Assim Deus faz. Deus distribui de forma que uns têm mais, outros têm menos, e assim uns ajudam os outros. Nossa Parashá também fala sobre Shabbat. E a Torá diz: Ish imo ve'aviv tirau. Você vai honrar a sua mãe e o seu pai. Ve'tshabetotai tishmoru. E no Shabbat vocês vão guardar a minha Shem Elokechem. Eu sou Deus, o vosso Deus. Qual a conexão entre honrar os pais, temer os pais e guardar o Shabbat? tem aqui um Urashi interessante. O Urashi diz que se o seu pai ou a sua mãe mandam você profanar o Shabat, eu tenho uma mitzvah de obedecer o que meus pais falam. Vem a Torá e diz, o meu Shabat vocês vão guardar, porque você e o seu pai e a sua mãe têm a obrigação de me obedecer. Então, seu pai e a sua mãe vão falar coisas para você, e você deve obedecer em tudo, exceto em coisas que contrariam a vontade e a ordem divina. Mas porque justo está escrito sobre o Shabat aqui, o Kliyakar diz o seguinte, qual é a recompensa que uma pessoa recebe por honrar os pais? Diz a Torá, em outro lugar, os 10 mandamentos, para que sejam prolongados os dias da sua vida. Onde isso? Onde existe esse prolongamento de vida? Onde é que você recebe essa recompensa de fato? Não é nesse mundo, é no mundo vindouro. Ou seja, se você honra os seus pais, você vai receber uma recompensa muito boa no mundo vindouro. O mundo vindouro é chamado de Yom Shekulo Shabbat. O dia que é todo um grande, um longo Shabbat. Assim é chamado o mundo vindouro. A palavra Tishmor, Lishmor em hebraico, tem dois significados. O primeiro é guardar, o segundo é aguardar. Vem a Torá e diz, Ishimov avivtiral, você vai honrar e vai temer a sua mãe e o seu pai. E se você faz isso, Vetshabetotai, você pode, ao Shabbat, ao dia que é um grande e um longo Shabbat, ou seja, o mundo vindouro, o Tishmoro, você pode aguardar por isso, porque você vai receber isso muito bem recebido, pelo fato de ter honrado seus pais. Falando sobre Shabbat, tem uma moça na Alemanha, chamada Rivka, morava numa cidadezinha, e um dia ela saiu da cidade para se encontrar com umas amigas em uma outra cidade. Quando ela retornou à sua cidade, ela percebe que alguma coisa está estranha. Está muito quieto. E ela logo captou que os nazistas passaram por aqui e levaram boa parte dos judeus da sua coletividade. E ela entendeu que brevemente eles voltam. E é melhor ela fugir enquanto é tempo. Ela começa a correr. Corre o quanto os seus pés aguentam e finalmente ela não aguenta mais. Está frio. E ela vê que tem um arbusto. E ela se senta debaixo do arbusto. E fecha os olhos para descansar. Ela acorda e está envolta num cobertor quentinho. Na frente de uma lareira. Ela não entende direito o que está acontecendo. Ela ouve umas vozes de uma discussão. Marido e mulher no quarto ao lado. Marido dizendo, o que nós vamos fazer agora com essa moça que está aqui? Você trouxe ela para casa? E o que a gente vai fazer agora? Nós temos que mandar ela embora daqui. Não podemos ficar com ela aqui. Porque se a polícia bater a nossa porta e descobrir que nós estamos aqui ocultando, escondendo um judeu, uma judia, vão matar ela e todos nós. E a mulher, dizendo, mas nós não podemos mandar ela embora, coitada. Nós salvamos a vida dela e nós temos que salvá-la e nós temos que protegê-la, não podemos mandar ela embora. Nessa Zarifka está ouvindo a discussão, ela se levanta, vai até a sala ao lado. Em primeiro lugar, fala que ela quer agradecer eles muito por terem salvo a vida dela. Em segundo lugar, diz a Rivka, eu gostaria de oferecer a vocês. Nós estamos em tempos de guerra e eu posso ser útil para vocês. Me permitam permanecer nessa casa e eu vou ser muito útil para vocês. Eles perguntam, o que, que você vai ser útil? E ela então diz que ela é costureira. Vocês comprem tecidos, tragam para mim, eu vou fazer roupas. E sabe, em épocas de guerra, o que entrar é lucro. Então,
vocês podem vender as roupas que eu vou produzir e assim, em troca de vocês me protegerem e permitirem eu ficar aqui, vocês vão vender roupas e vão ganhar dinheiro. Eles aceitaram, levaram ela no sótão. Lá tinha uma máquina de costura e disseram para ela: a partir de agora você fica aqui, você trabalha, faz, produz e nós vamos vender. E a Rivka é convidada, avisam ela que todos os dias, nos horários específicos, vai ter café da manhã, almoço e janta. Ela desce, come e volta lá para cima para o seu aposento. Logicamente, comida não era kasher. E a Rivka ficou muito preocupada. O que vai ser do meu judaísmo? Eu aqui, não sei por quanto tempo vou ter que ficar aqui. E kasher já não tenho. Não tenho chances de cumprir nenhuma mitzvah aqui. Mas alguma mitzvah eu preciso me agarrar com toda força para manter o meu judaísmo vivo. Ela pensou um pouco e decidiu que a mitzvah vai ser Shabbat. Eu vou guardar Shabbat aqui. E até o fim. A Rivka tinha uma cota de roupas para produzir para os donos da casa, diária. Inclusive, teoricamente, no Shabbat. A Rivka decidiu que a partir de então, ela vai todas as quintas à noite, de quinta para sexta, ela vai ficar acordada a noite toda para costurar roupas da cota de Shabbat. E assim, os donos da casa vão ter as roupas para vender na sexta, depois ela vai dar, eles vão vender no Shabbat, tudo para eles, e ela assim vai poder guardar o Shabbat tranquilamente. E assim ela fez. Durante meses, ninguém percebeu na casa que ela guardava Shabbat. Ela estava o tempo todo lá no quarto dela, ela só descia para as refeições. E passaram-se 6 meses. Um Shabbat à tarde, a dona da casa chama a Rivka. A Rivka achou estranho, nunca ela chama para descer. Desceu. E a dona da casa fala: Rivka, eu preciso de um favor. Eu tenho uma festa hoje. E eu preciso que alguém me passe esse vestido. Você pode, por favor, me passar esse vestido? E a Rivka agora fica pensando: o que que eu faço? Não posso passar a roupa no Shabbat. E eu peguei e assumi sobre mim que eu vou guardar Shabbat até o fim. Eu não posso. Mas por outro lado, a dona da casa está pedindo, o que vai ser? Será que vai me permitir continuar aqui? E ela resolve, vai ser sincera. Ela vira para a dona da casa e fala: olha, hoje é o dia sagrado da minha religião e eu não posso passar a roupa no Shabbat. Diz a dona da casa: mas eu não entendo, você está aqui há meses na minha casa e você sempre produz roupas no Shabbat. Por que que você não pode passar as roupas? Disse a Rivka: vou lhe contar a verdade, eu nunca produzi roupa no Shabbat. Desde o primeiro dia eu decidi que eu iria guardar Shabbat. Mas uma vez que eu combinei com vocês uma cota de roupas, então eu passo toda semana, a noite de quinta para sexta, acordada para fazer a cota de roupas de Shabbat. A dona da casa ficou encantada. Falou: uau, não acredito. Você toda semana passa uma noite acordada para poder guardar o dia sagrado de vocês. Que coisa mais linda. Primeiro lugar, se não precisa passar a roupa, eu vou passar sozinha. Segundo lugar, eu queria saber, uma vez que você então tem esse dia sagrado, será que você se sente bem quando você está aqui na nossa casa? Porque não tem o clima que você deve esperar para esse dia sagrado, a gente está com o rádio ligado e as coisas vão acontecendo na casa, talvez você gostaria de ter um cantinho, se você pudesse ter um Shabbat mais agradável. E se a Rivka, com certeza, se tiver algum lugar desses, eu vou ficar muito satisfeito em poder ter um clima melhor de Shabbat. E a dona da casa, então, disse que eles têm um silo. Eles eram ricos, muito ricos. Eles têm um silo. E nesse silo também tem um sótão. E lá é quietinho, tranquilo. Então, vamos levar você até lá. E não se preocupa. Você vai passar o Shabbat lá. Vai ficar tranquilo, vai estar gostoso. Mas não se preocupa com comida. Os horários das refeições, 7:30 da manhã, 12:00 e 7 horas da noite, eu vou estar ali com comida, vou te trazer a comida. A Rivka fica muito agradecida e na sexta-feira levam ela até esse silo e lá ela se instala para passar o Shabbat. De fato, de manhã cedo aparece ali a dona da casa, 7:30, traz para ela seu café da manhã. Quando é 12:00, não aparece. E a Rivka começa a ficar preocupada. A dona da casa não está vindo trazer a comida. Já 1:00 da tarde, 2:00, às 3:00 da tarde aparece a dona da casa com o almoço. Não era normal. Família alemã, tem horário pontual. Quando chega a dona da casa com o almoço e diz para a Rivka, Rivka, Shabbat é uma coisa incrível. Shabbat salvou a sua vida, Shabbat salvou a minha vida, Shabbat salvou a vida do meu marido. É algo incrível que aconteceu. Hoje, apareceu a polícia nazista na minha casa. E disseram que eles têm certeza que está vivendo alguém escondida na minha casa. Reviraram a casa, subiram, viram que tem no sótão. Começaram a revirar o sótão, procurar de todos os jeitos possíveis e imagináveis, embaixo de tudo, atrás de tudo. Reviraram a minha casa. E não encontraram ninguém. E foram embora, finalmente, me liberando dessa suspeita. Durante 6 meses você estava na minha casa e não bateu a polícia na minha casa. Eu tenho certeza que em mérito do Shabbat que você estava guardando tão firme e forte. E agora, por conta do Shabbat, você foi levada da minha casa, para um lugar mais tranquilo, para não te encontrarem na minha casa. Isso salvou a sua vida, isso salvou a nossa vida. O Shabbat protege a todos nós. E é interessante que a Torá usa essa linguagem de Shamor, Tishmoru. Muitas das vezes que a Torá fala sobre a mitzvah de Shabbat, a Torá usa essa linguagem de guardar o Shabbat. O Shabbat, nós guardamos o Shabbat, e o Shabbat guarda e protege a todos nós.